Muito boa tarde, bem-vindos a mais este podcast de Volta Life, dedicado à mobilidade elétrica e à transição energética. Comigo tenho, para não variar os meus comparsas do costume, nesta nova série, Pedro Faria e Telmo Azevedo, da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, da UVE, e hoje temos um tema quente entre mãos, um tema de alta voltagem, para adaptarmos aqui ao nosso tema, que está relacionado com aquela questão. Afinal, quanto é que custa carregar na rede elétrica? Até porque tem-se tornado um bocadinho viral um artigo que o Expresso publicou nestes dias, em que o título dizia qualquer coisa como: é mais barato carregar ou encher um tanque a gasóleo, usar um carro a gasóleo do que usar um carro elétrico. E este título, obviamente, tem criado alguma celeuma nas redes sociais. Afinal, é ou não é verdade este título? Pedro, Telmo,
Até porque o verdade ou não verdade vai ser difícil de responder. Como nós vamos ver.
E agora parece um político, não é?
Se tu quiseres ir pelos valores médios e aquilo que é um estudo que a UVE faz, a publicação pelos 100 km, que é este que está aqui, e no qual o Expresso até se baseou para fazer as afirmações que faz, isto que está aqui não temos forma de camuflar, é verdade. E, portanto, hoje o carro, em termos de custo médio, pelo estudo que nós fazemos, e nós não vamos alterar a forma como fazemos este estudo só para obter outros resultados, estes são os valores que nós obtemos. Mas há aqui uma série de...
Mas agora, só eu sei que isto já foi tema, este estudo e a forma como este estudo é feito, que a UVE faz estudo com regularidade, já foi explicado num outro podcast, mas só para um resumo rápido, estes valores são comparados, corrijam-me se estiver errado, sim.
Fizemos em julho e eu posso dizer exatamente tudo o que fazemos, mas eu queria só começar, Sérgio, por uma outra coisa que é mais abrangente, que é, ao fim e ao cabo, como é que se carrega na rede pública. Eu julgo que nós devíamos começar por aí. E, portanto, nós temos dois grandes componentes, que é a tarifa de eletricidade, que é dada pelo comercializador de eletricidade para a mobilidade elétrica, e esse é o primeiro passo que todos os que querem carregar na rede pública devem fazer: escolher o seu comercializador de eletricidade para a mobilidade elétrica. Podem escolher um, 10, todos. Na posse desse cartão ou app, isso estabelece o preço da eletricidade. E essa eletricidade vai custar o mesmo nos postos de todos os operadores de pontos de carregamento, sejam eles iguais ao do detentor do cartão SEM ou diferentes. Portanto, um cartão da EDP vai fixar um preço por quilowatt-hora e esse preço vai ser o mesmo num posto da Galp, da Prio, PowerDot, todos os outros.
É aquela questão da semelhança com a rede multibanco, não é?
Exatamente. E depois temos um segundo custo, que é o do posto. E, portanto, começam já aqui a haver pelo menos duas variáveis. Ainda temos o horário, ainda temos as taxas e taxinhas. Eu estava a tentar não dizer, mas fugiu-me. E, portanto, é só para ter aqui uma introdução, que há uma série de variáveis que têm que ser aqui.
Influencia o preço, sim. As pessoas estão habituadas a comparar com a gasolina, que é aquele preço ao litro mais ou menos fixo, embora haja variáveis, haja uma variedade, às vezes, entre postos e entre operadores, mas é um valor relativamente fixo. No caso do carregamento da mobilidade elétrica, sim, não é bem assim. Não é nada assim, ou pode não ser assim, também depende um pouco do contrato que temos, não é? Porque alguns operadores têm um valor mais fixo, outro mais variável em função do horário, e por aí afora.
E relembro que o AFIR vai alterar isso, porque nós, quando passarmos, em pleno funcionamento do AFIR, vamos passar a chegar a um posto e vamos lá ter um preço fixo, e custa X por quilowatt-hora, e aquele é um preço total.
Preço final.
Final.
Agora é preciso recorrer a simuladores para termos uma noção do preço final.
A nossa ideia é de que também continuaremos a ter o sistema que temos hoje, mas acrescido de termos um preço fixo. É um bocadinho como também já existe nos postos de combustível, ou seja, nós temos um preço fixo lá, não é? Nos postos, sim, de combustível. Mas se tivermos um cartão frota da nossa empresa ou de algum sistema, conseguimos obter descontos. Portanto, e sim, não ficam.
Sim, mas no resumo, relativamente rápido, quando o preço que nós pagamos, e atenção, é importante também perceber isso, que isto já foi explicado várias vezes, mas para quem nos ouve pela primeira vez, nós só pagamos um valor a uma entidade, ok? Esse valor, sim, que nós pagamos à entidade, que é o nosso comercializador que nós escolhemos, seja a Galp, a EDP, a Prio, agora não quero dizer todos, Via Verde, senão, mas também não quero fazer publicidade a nenhum em particular, nós pagamos a esses senhores é que ficam com uma parte deles, que é a parte de energia, e pagam a parte do posto, portanto, mas o valor, o preço, é a soma dessas duas grandes partes. Há mais as taxas e tal, mas basicamente o que nós pagamos quando carregamos é a energia mais a utilização do posto. E isso varia, pronto, basicamente é isso.
E começamos logo aqui a conseguir formar uma série de parelhas, não é? Uma série de duplas, que vão ter uma variação muito forte sobre o preço. Posto isto, se quiseres então avançar ali para aquele nosso quadro dos 100 km,
sim,
eu...
Não é este aqui.
Portanto, eu dava uma ideia muito rápida. Nós, quem quiser em detalhe, nós no Volt de julho de 2022 fizemos uma apresentação muito detalhada sobre isto. Mas, rapidamente, eu diria, para os carros a gasolina e a gasóleo, nós utilizamos os 10 veículos por segmento da AEF que foram mais vendidos em 2022, uhum, e, portanto, utilizamos as médias WLTP desses veículos.
Portanto, preço do carro a gasolina será 5,6 litros ao 100 e um carro a gasóleo será 4,6 litros ao 100. O estudo tem por base estes consumos, sim.
Bom, e isto são aquilo que é dado pelos valores oficiais das marcas. O preço dos combustíveis é obtido do site Mais Gasolina, e os consumos do veículo elétrico fazemos exatamente a mesma coisa. Também é uma média dos veículos elétricos que são vendidos. Alguns não temos 10 veículos em cada segmento, não é? Portanto, não temos, uhum, no veículo elétrico, mas cada vez estamos mais perto disso. Que mais?
Tu gastas 17,2 kWh ao 100. Agora, aqui é que está a minha primeira crítica a esta metodologia, que é a vossa, e portanto já explicamos, que é a crítica, não é no sentido negativo, não é uma crítica, é uma observação, melhor dizendo, que é o consumo médio para um veículo elétrico é 17,2 kWh. Por exemplo, um consumo médio para um carro a gasóleo é 4,6 litros ao 100. Isto por causa daquela questão de ser os 10 mais vendidos, correto?
Correto.
Agora, eu que testo muitos carros elétricos e outros, é muito mais difícil fazer. Porque em média, na minha média, os 4,6 litros de gasóleo com os 17,2, há muitos carros elétricos a consumir muito menos que 17 kWh ao 100. E poucos carros a gasóleo de facto a consumir isso. Isto é logo a primeira. Mas tem a ver com, e percebo, com os, no fundo, estes 4,6 litros estão a ser influenciados, se calhar, por utilitários, a gasóleo, carros mais pequenos, enquanto nos veículos elétricos, e isto é um problema, e nós daqui a bocado vamos falar nisso, que é a questão, uhum, do preço, não é? Os elétricos ainda estão só disponíveis em segmentos mais altos, portanto, para consumos mais altos.
Mais elevados, exatamente. E sim, é isso que nós temos. Ainda temos uma outra coisa. É que nos elétricos, nós quisemos fazer este comparativo desde o princípio, e nós fazemos desde janeiro de 2022, por forma a que ele não fosse atacável do lado da mobilidade elétrica.
Sim, sim. Ou seja...
E nós, o consumo que tiramos dos veículos elétricos não é o WLTP, é o real.
Sim. Ok? Estou a comparar consumos de gasolina e gasóleo anunciados pelos fabricantes em WLTP com consumos reais dos elétricos.
Exatamente. É isso? Exatamente. Pois. Portanto,
só aí está uma diferença importante. Sim.
Só aí temos mais uma diferença. Mas a nossa ideia foi sempre...
Eu percebo.
Ser inatacáveis do lado do veículo elétrico.
É e tipo nós podemos... o worst case scenario, não é? O worst
exatamente.
Case scenario.
Sim. Exatamente. Bom, e aquilo que nós temos depois, também no resto das tarifas de eletricidade, também entra nesse critério. Eu avançava facilmente com os carregamentos em casa, que são os mais simples. Portanto, nós utilizamos a tarifa do serviço universal. É muito estável, uma que toda a gente pode ter acesso e que no máximo terá essa ou tendencialmente terá mais económica. Portanto, no carregamento em casa, utilizamos a tarifa do Serviço Universal, DSU. E essa eu acho que é pacífico, que toda a gente irá compreender. Na parte do carregamento da rede pública, começam as dificuldades. Mais complicado. Escolher um SEM. Escolher um SEM, nós temos um parceiro na UVE, temos um que é a EDP, e portanto faz todo o sentido que seja esse o SEM que nós utilizamos, e é isso que nós fazemos. Temos o custo da nossa, do nosso parceiro estratégico, e utilizamos aqui o preço da EDP, que na realidade facilita-nos o trabalho, porque tem só um preço para vazio e fora de vazio, e também... Uhum. Nós consideramos, e para aquilo que temos visto, é um custo médio. Não é dos mais caros, não é dos mais baratos, anda ali no meio e, portanto, se fôssemos a fazer depois uma comparação, um estudo para ver qual era o preço médio do SEM, tínhamos aqui sérias dificuldades com o indexado, com os tarifários indexados.
São variáveis a mais, não é?
São variáveis a mais e acabamos por simplificar com isto. Os carregamentos depois da tarifa OPC, a variação é enorme. E aí o Telmo pode-me ajudar, como é que nós retiramos isto do site da Mobie, colocamos e fazemos um carregamento médio de 40 kWh. E é isso que nós fazemos. Não vou entrar em muitos maiores detalhes, nós fizemos nesse vídeo do Volt de Julho. Telmo, se quiseres dar aqui.
Que é carregar nos 40 kWh numa média de todas as potências possíveis nos postos da rede pública e com todas as potências e com as variações tarifas que todas essa panóplia de postos têm. Portanto, temos ali um valor agregado de todas as tarifas, de todas as potências para carregarmos 40 kWh. E obtivemos um valor médio, e que o Pedro agora pode passar a explicar, que nos últimos tempos tem sofrido bastantes alterações. E é esse um dos componentes que também aqui gostávamos de alertar e de tirar a limpo também o que é que está a passar a nível das tarifas de operação.
Operação, sim. Nós este tarifário e este 100 km...
Mas eu acho que nós estamos aqui a perdermos aqui um bocadinho com este com os detalhes, não é? Isto, num resumo rápido, relativamente a esta pergunta fundamental, que é mais ou mais caro ou mais barato usar um carro com motor a gasóleo em termos de consumo de energia versus gasóleo? Não estamos a falar das outras variáveis todas, também já falamos, relativo ao motor elétrico. A resposta
é que é mais barato elétrico. É mais barato
claramente.
Elétrico. Eu digo já uma situação.
Mais barato elétrico no geral, porque sabemos que a maior parte das pessoas carrega mais vezes em casa, no trabalho, etc. Mas especificando para a rede pública, ainda é mais barato elétrico.
Sim, eu digo-te logo aqui um dado. Se nós utilizássemos um SEM da faixa inferior de custos, o preço por 100 km passava automaticamente para 6,97. Ou seja, um custo de 0,41 por kWh.
Só por utilizar... E se usasse o WLTP, ainda baixava mais.
E se não puséssemos um preço de 17,2, baixava. Mas este nosso comparativo, ele tem um objetivo principal, que é nós conseguirmos apurar de como é que os preços vão evoluindo.
Sim, 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 exato.
E isso é que, no seguimento daquilo que o Telmo ia dizer, e eu pedia que pusesse o quadro a seguir, e eu vou dizer, nós não descrevemos o que é que nós temos ali, Sérgio, tem aqui um erro. Pois,
não, fomos descrevendo os preços, sim, sim.
Este é que é o verdadeiro problema que nós detectamos. É que as tarifas dos OPCs têm
vindo... A parte, para quem não percebe aqui esta linguagem, dos postos, não é? O custo de utilizar o posto. Exatamente.
O custo de utilizar os postos têm vindo a subir e muito. Por dois motivos. Um, porque cada vez temos mais na rede postos de alta potência. Maiores potências, e esses tendencialmente são mais caros. Nós fazemos uma média ponderada, mas obviamente eles cada vez são mais e todos compreendemos que carregar a 350 kWh, quando for possível, terá que ser mais caro do que a 7.4 ou a 50. Mas a realidade, e é este que nós estamos aqui a ver, este quadro, o que é que
mas atenção, dito isso, mas aqui o que eu vejo, as pessoas não estão, para quem nos ouve, por exemplo, aqui diz que no intervalo de potência até 7,4 kW, o custo era 0,156 em janeiro de 2023 e em setembro é 0,188, que é o maior, que é um aumento de 20%. Mais ou menos.
Exatamente.
E isto é um posto, e isto é baixa potência. Portanto, não, aqui não é afetado, ou estou a ver mal, não é afetado pelas potências elevadas.
É exatamente isso que nós queríamos fazer uma chamada de atenção. É que, efetivamente, os custos, as tarifas OPC, de uma forma geral, subiram bastante. Nós sabemos que o custo de eletricidade do comercializador também subiu, e teve ali variações fortes, de acordo também com os custos de eletricidade, aconteceu para o doméstico também, em todos, mas as tarifas OPC também subiram e tiveram aqui aumentos significativos. Se nós virmos ali entre os 150 e os 350, também subiu de 22,9%, o que é muito significativo.
Okay. Sim.
Portanto, se temos que pensar que também houve aqui uma inflação na casa dos 10%, e se calhar um aumento de 10% até seria normal, a inflação, sim, acompanhar da inflação. Mas estes nos de 7,4 e nos entre 150 e 350 temos realmente uma tarifa, uma subida muito significativa. E isto compromete também o custo final. E, portanto, sim, fica aqui uma chamada de atenção forte para os operadores dos postos.
E se a tendência, e não sei se serão essas contas, mas se a tendência continuar a este ritmo, portanto, provavelmente aquele título do Expresso será mais verdadeiro no futuro.
Exatamente, exatamente. Nós temos que ter aqui uma... É óbvio que a eletricidade flutua muito, também temos que ter em atenção que nós até julho tínhamos uma tarifa de acesso à rede, que é outro componente deste preço, que era negativa, e bastante negativa, e que se inverteu em julho. Estou a dizer bem, não dou telmo, foi em julho que foi a alteração, e isso também influenciou o preço, porque na realidade esta inversão não se deu agora. Essa inversão deu-se em maio e julho, entre maio e julho de 2023. Portanto, o nosso comparativo de maio para junho foi quando se deu esta inversão. E ainda temos aqui outra situação, que é na combustão há uma pressão muito forte e existem subsídios que são colocados, que artificialmente não deixam o preço subir. Na eletricidade isso não acontece, ou não tem acontecido. Tínhamos aquela questão da tarifa de acesso às redes, mas até isso foi retirado ali em julho, e portanto nós não temos um grande apoio nestas tarifas, como quando os preços dos combustíveis começam a subir, ai Deus que não pode, sabe-se lá porquê, e...
Sim, mas ainda assim... Ainda assim, os impostos, isto é agora, voltando àquela questão de há bocado estar a dizer que estavas com uma atitude política, isso é um bocadinho de demagogia, porque ainda assim os impostos sobre os produtos petrolíferos são muito superiores aos impostos sobre a energia elétrica.
Exatamente, sim. E portanto...
A gente fala em taxas e taxinhas aqui, na gasolina e gasóleo ainda há mais taxas e taxinhas.
Ainda há mais taxas e taxinhas. O que acontece é que elas vão variando, não é?
Portanto, sim, sim, sim.
Quando, para que o preço não suba, nos combustíveis, criam-se aqui sempre algumas alterações que mantêm o preço num nível inferior.
Um bocadinho mais estável.
Esta comparação, sim, mais estável.
Sim, sim.
Em resumo, eu acho que tinha aqui mais algumas coisas para vos dizer sobre isso.
Não. Já vamos em 20 minutos, temos que cumprir os nossos objetivos.
Então, se calhar,
um resumo rápido.
Mas em resumo, aquilo que é colocado ali, visto numa plataforma genérica e média, é verdade, é assim que acontece, mas não é a realidade para o utilizador, porque o utilizador sabe perfeitamente qual é a dupla que tem que utilizar, SEM e posto de carregamento, de acordo com a sua potência do seu veículo, como já falámos aqui.
E a dica, no fundo, é esta, é perfeita, ou seja, é perfeitamente possível, mesmo usando a rede pública, ter consumos de energia mais baixos com o consumo equivalente a gasolina e gasóleo. É, aliás, não é só perfeitamente possível, que é o que vai acontecer na maior parte das situações,
Que
para esse diferencial aumentar, façam um favor de não carregar às cegas. Estudarem um bocadinho antes a matéria, escolherem o SEM mais económico, verem a questão daquelas variáveis todas, não é? Estudar um bocado o carro, já falamos disso, a curva de carregamento, não carregar com a bateria demasiado cheia, esses truques todos que já falamos cá.
E uma chamada,
etc.
E uma chamada de atenção também para os operadores e para todos os intervenientes do mercado, de que realmente temos que ter aqui alguma contenção dentro das possibilidades. Ninguém está cá para oferecer dinheiro e para perder dinheiro na sua operação, como é óbvio, mas temos que ter algum cuidado nestas alterações de tarifário que foram sendo feitas ao longo desde janeiro. Se há algo que nós podemos retirar desta chamada de atenção e deste nosso comparativo que fazemos aqui dos 100 km todos os meses, é de que as tarifas têm subido e, portanto, há que fazer aí qualquer coisa.
Sim. É o melhor. Ok. Vamos então. Está explicada esta questão dos preços e vamos então aqui às nossas secções fixas. E vou chamar aqui o Telmo, tentado ali, acontece, para aqui o Carrega Aqui. O Telmo, nosso grande especialista de postos de carregamento, hoje. Qual é o assunto que selecionaste para o Carrega Aqui?
Eu gostava de trazer dois assuntos, ambos importantes. Um tem a ver com a tal simplificação que na associação nós sugerimos a todos os operadores e comercializadores, uma simplificação da rede, das tarifas de carregamento, e uma dessas simplificações é cobrar sempre em energia, portanto, a operação, e a energia também, no caso dos comercializadores, alguns ainda não o fazem, mas a nível de operação, aquilo que nós sugerimos é que seja sempre cobrada uma energia, uma taxa, uma tarifa de energia pelo carregamento que o utilizador está a fazer, e passado um tempo justo de fazer esse carregamento, então sim entrar uma componente extra de tempo, para que a pessoa
mais
possa
castigo
tirar o seu e então para este queríamos dar destaque aqui, desde que nós fizemos esta nossa sugestão. E já falámos com diversos operadores a sugerir esta forma. Já houve vários operadores que começaram a alterar as suas tarifas para uma maior justiça dos carregamentos dos utilizadores, e queremos só dar destaque a alguns desses operadores que já começaram a colocar estas tarifas. Damos aqui o exemplo da Ucharge, que no Intermarché de São Domingos de Rana colocou uma tarifa somente em energia. Portanto, basicamente tem dois postos, um lado ao outro, um de 50 kW e um de 150 kW, se não me engano, e tem tarifas em energia. Portanto, os utilizadores carregam, quer seja um carregamento mais lento com um veículo que puxa mais ou menos potência daquele posto, vai ser tarifado da mesma maneira, e não fica, e não é por estar lá muito tempo a carregar com um carro que carrega a uma potência mais lenta que vai ser onerado por causa disso.
Sim.
Este é um dos tarifários.
Neste caso, no posto de 60 kW é 15 cêntimos ao kWh, e no caso do posto de 150 é 18 cêntimos por kWh. Além de ser mais transparente para utilizadores, tem grande vantagem de tornar a vossa tabela de comparação mais fácil de fazer.
Sim, se a pessoa somar ao custo do seu comercializador de energia, tem o seu valor final, mais o IVA. Sim. E portanto tem o seu valor final. Outro destaque que queremos dar também foi a Alexia, que já começou a colocar também estes tarifários nos seus postos rápidos das lojas Leroy Merlin, onde aqui sim colocou uma tarifa em energia, e passado 45 minutos de estar a carregar e a cobrar em energia, entra uma tarifa em tempo, portanto, para onerar um pouco mais aquele carregamento, e para que a pessoa, passado 45 minutos de ter o carro a carregar, se pense se vale a pena retirar de lá ou não, porque está a ficar mais caro. E portanto, esta seria a melhor abordagem que poderia ser feita para permitir mais rotatividade aos postos de carregamento, e foi esta sempre a sugestão que nós demos. Assim como outro operador também, que é a PowerDot, que também já o fez no Retail Park ali em Silves, que também tem uma tarifa por energia e depois uma tarifa passado 30 minutos começa a cobrar também em tempo, a partir de 30 minutos de uma pessoa estar a carregar, e aqui são postos de 100 kW, tem mais potência que os postos do retail do Leroy Merlin, que são só de 50, e portanto é também uma componente energia mais tempo, que é sempre mais justo para os utilizadores carregarem com veículos que puxem mais ou menos potência daquele posto. Outra nuance que ainda não está aqui a ser usada por estes operadores e que nós queríamos chamar a atenção, é neste momento a falta de informação das potências de carregamento de alguns postos da rede. Ou seja, nós sabemos que os veículos variam a sua potência de carregamento em função de várias características, da temperatura da bateria, do estado da bateria, mas também na voltagem da bateria. Portanto, existem veículos que têm baterias de 400 volts e outros de 800 volts. Portanto, sim, quem tem baterias de 800 volts consegue puxar potências mais altas a correntes mais baixas. O que é que acontece? Em determinados postos que é dito que aquele posto consegue carregar até 350 kW, ele irá fazê-lo, mas para carros que suportem baterias de sim, 800 volts. Portanto, se um carro tiver uma bateria de 400 volts, que neste momento é a maioria que está no nosso mercado, esse valor não vai ser nunca atingido, porque ele só vai carregar a 175.
No limite devia haver estes dois valores, não é? Os postos que têm 400 e 800 volts, aqueles que têm esse sistema duplo, deviam apresentar duas potências máximas, uma para 400, sim, e outra para 800, não é?
Para os utilizadores não se sentirem que acham que foram um posto que é muito rápido, mas afinal só estão a carregar uma potência,
sim,
mais baixa.
É uma dúvida que nos chega com muita frequência. E nas redes sociais nota-se isso, as pessoas a queixarem-se, ah, foi um posto de 160 e aquilo só carregou a 70 ou 80, estão-nos a aldrabar, não é bem isso, é uma questão aqui de compatibilidade entre
sim, é uma questão
entre carro,
falta de informação,
e posto,
pessoas,
sim,
todas, nem todas sabem esta particularidade,
sim,
da voltagem
das
baterias.
Mas sobre isto, mais uma vez, podem usar os simuladores, como o da Mio, em que as pessoas, quando colocam, escolhem o seu carro, não é? Nestes tipos de simuladores mais avançados, o simulador sabe qual é a característica do posto, qual é a característica,
exatamente,
do carro, e indica os valores de potência que são à partida de prever. Aliás, sobre este aspecto, até alguns carros, e aqui, por acaso, uma característica que eu tinha reparado ultimamente, que eu não tinha reparado, que foi um upgrade relativamente recente, não é muito recente, mas já tem algum tempo, os carros, por exemplo, do grupo Volkswagen têm uma característica que eu acho piada, que é no sistema de infotainment, aparecem os postos, não é? Muitos carros fazem isso, mostram os postos em redor, só que mostra por cima o valor de potência para aquele carro que eu estou a usar. Não a potência do posto, mas a potência que aquele carro vai carregar naquele posto.
Exatamente.
O que é uma informação simples, mas muito prática.
Como faz a Mio, quando nós escolhemos lá o nosso,
sim,
veículo na aplicação Mio, ele diz naquele posto qual é que é a potência que aquele carro carrega e não a potência máxima,
exatamente,
que o posto tem. É este tipo
isso
de
é
informação
importante,
que nós achamos que tem que ser obrigatória nas apps, nos postos, principalmente física, de forma com sinalética, e achamos que isto tem que ser regulado, tem que haver leis sobre isto e tem que ser cumprido.
Exatamente.
Na questão da informação, ainda temos que nós hoje, quando chegamos a um hub de carregamento, muitos deles nós não conseguimos saber qual é o posto de 150, qual é o posto de 60, qual é, não tem.
É preciso olhar para as placas
saber,
técnicas.
Exatamente, para as placas técnicas,
para as letras pequeninas.
Isso não é, não, tem que lá estar em letras garrafais ou pintado no chão, ou de alguma forma, esta informação da potência máxima do posto. Isso é
verdade,
para todos.
É verdade.
Isso
é verdade.
É fundamental.
Vamos então para outra categoria fixa, e vamos agora para o polo positivo e polo negativo. O que é que escolhemos? Vamos começar pelas más notícias ou pelas boas notícias? Vamos começar pelas más para acabar em positivo?
Vamos pelas
más,
exatamente.
Sim,
vamos,
sim,
pelas más.
Então, qual é o polo negativo desta semana?
Aqui, após 5 horas de reunião e 3 almoços...
Eu não estava lá, estou-me a sentir enganado.
Faltaste a eles. Nós chegámos aqui a uma conclusão de que isto também aconteceu durante o nosso período de férias, que foi o discurso do Estado da União Europeia pela Ursula von der Leyen, em que ela... Eu até leio uma da parte do discurso, que acho que é... que isto diz tudo. Os mercados mundiais estão agora inundados de automóveis elétricos chineses mais baratos. E o seu preço é mantido artificialmente baixo através de enormes subsídios estatais. Isto está a distorcer o nosso mercado e, como não aceitamos uma distorção interna no nosso mercado, também não aceitamos vinda de fora. Ora, aquilo que ela anunciou é que a Comissão iria abrir uma investigação para estudar os preços ou os subsídios, sim, que são dados às marcas chinesas para poderem exportar os seus veículos mais económicos e, portanto, chegarem à Europa mais económicos. A Comissão também diz aqui algumas coisas interessantes que depois detalhou. É que as marcas chinesas, como a BYD, a NIO e a XPeng, já conquistaram 8% do mercado europeu de automóveis elétricos. E em 2021 só tinham 4%. E que eles estimam que poderão chegar aos 15% em 2025. Também são números assim um bocadinho que eu acho que não seriam assustadores, na minha opinião. Não era assim uma coisa tão, tão importante. Aqui o negativo é tudo para mim. Depois vocês expliquem o que é, mas nós também temos subsídios às nossas marcas europeias, não sei de onde é que vem que não existem também para as marcas europeias. Já existe um imposto de 10% sobre os veículos chineses.
E no fundo, no geral, é andarmos a dormir e agora acusar os outros de estar acordados. No fundo é um bocado isso.
Eu acho que isto é aqui um bocadinho de pressão.
E ir um bocadinho ao reboque dos executivos das fabricantes que andam à procura de apoios. Porque depois aconteceram umas coisas engraçadas quando se desenvolveu esse tema, não é? Porque depois vieram os fabricantes dizer as marcas europeias, não, por favor, não taxem os fabricantes chineses, porque eles sabem que se taxarem os fabricantes chineses, as pessoas não têm noção de quanto é que vale a China, o mercado chinês, para marcas como a BMW, a Mercedes e outras, não é? Vão levar a troca.
E ainda tens outra, que é as marcas que fabricam na China, a Volkswagen, a BMW, a Mercedes e a Tesla, fabricam na China, também seriam abrangidas, ou teria que se criar aqui um esquema muito difícil de compreender, mas também seriam abrangidas por isto, porque... Pelo menos a Tesla foi nota de que recebeu um subsídio para a construção da sua fábrica,
sim,
não é?
Sim, sim.
Portanto, acho que as outras também deverão ter recebido.
O que os fabricantes europeus estão a dizer é, por favor, usem dinheiro dos contribuintes europeus para apoiar a nossa indústria. Não é, por favor, taxem os outros. É isso que estão a pedir. Sejamos claros.
Acho que é um bocadinho mais por aí.
Não deveríamos... De toda, sim, a cadeia de abastecimento de peças, sim, que as marcas, sim, europeias têm, que grande parte vem tudo da China. Portanto, eles pode haver aqui uma revolta sobre essa cadeia de fornecimento e, portanto, os preços depois por cá também poderiam subir.
E depois há uma questão aqui importante que às vezes a malta parece que quer se esquecer, mas isso acho que é um tema para outro volta, até pode ser o próximo, que é a questão dos preços e de como são feitos os preços dos carros. E porque é que há uma marca ocidental, neste caso americana, que é a Tesla, consegue ser tão competitiva nos preços e as marcas... Aqui a questão é que nós, os executivos europeus que andam a pedir apoios, são os mesmos que andaram a viver, se calhar, com lucros grandes e não se prepararam, não investiram o suficiente para esta transição energética e agora estão... Estão um bocadinho atrasados e toca de pedir, não é?
E tentar ganhar aqui ainda mais algum tempo, a ver se conseguem recuperar o tempo. O mais curioso nisto, ninguém estava a esperar aquela...
Diz. E daqui a bocado, para produto em destaque, até vou falar de um exemplo de como está, os europeus estão a consegui-lo, mas vamos...
Exato.
Vamos
ninguém estava à espera destas declarações da von der Leyen. E o mais interessante é que isto nem houve nenhuma queixa de nenhum Estado, portanto isto foi a Comissão é que decidiu avançar com
este... havia muitos murmurinhos corredores, havia muitas pressões da indústria, há muita coisa a acontecer.
Eu vou dizer que mais uma daquelas incorretas é que cheira muito a pagamento dos 2035, dos objetivos de 2035.
Sim, exatamente.
Bomba e fuga.
Como aconteceu com a norma Euro 7, também agora, recentemente, tornar aquilo um bocadinho mais leve.
Tentar agradar a todos, ou pelo menos compensar um bocadinho, parece-me. Só uma nota final sobre isto, é que isto na União Europeia anda tudo muito depressa, e portanto eles têm 13 meses para chegar a conclusões. E eu, quando digo depressa, não estou a ser irónico, 13 meses até me parece um tempo razoável. E portanto em 13 meses saberemos se existirão taxas duplas, se vão aumentar os 10%, o que é que vão fazer.
Sim. E polo positivo, já percebemos o polo negativo, polo positivo, o que é que vamos ter?
Ganhamos.
Notícia positiva. Sim.
Ganhamos tempo. É o Estocolmo que vai. Nós também, esta aqui foi mais complicada esta semana, havia vários. Sim. Mas este Estocolmo proibir os veículos a gasolina e gasóleo a partir de 2025 no centro da saída, que é já amanhã, é muito positivo. Idealmente nas cidades deveríamos tirar lá os carros todos, mas enquanto isso não é possível tirar todos, tiramos para já os que poluem mais e que fazem mais barulho.
E onde as emissões têm mais consequências para os humanos, tanto as emissões de tóxicas, dos gases tóxicos, como também as emissões de ruído, que muitas vezes não são valorizadas. E, portanto, nesse aspecto é importante, é um bom passo. Muito bem, para produto em destaque, acho que aqui temos um lançamento hoje, muito fresquinho, que é o nosso Citroën DC3. Aqui está, um carro europeu que finalmente parece concretizar aquela promessa dos 300 km de autonomia abaixo dos 25 mil euros de preço. E ainda por cima, não estamos a falar de um carro, podemos pensar, e vai ser despido tudo, basicamente será uma carroceria, 4 rodas e um motor. Não é isso. Tem uma bateria de 44 kWh de capacidade, uma potência de carregamento pode chegar aos 100 kW, portanto é rápido a carregar. Tem, eu infelizmente por motivos de agenda não pude estar nesta apresentação, mas já experimentei o Oli, onde foram buscar algumas das ideias naquele protótipo para este carro, como por exemplo na versão de acesso ser o smartphone no fundo que funciona como sistema de infoentretenimento, que é um bocado aquelas ideias tipo ovo de Colombo, mas que acho que faz todo o sentido. E estamos a falar de carros que têm travagem automática, radares para estacionamento traseiro, suspensão avançada, navegação 3D, câmara traseira na versão mais sofisticada. Portanto, não é um carro básico, longe disso. É um carro com tecnologicamente com alguma sofisticação, e também não é assim tão pequeno, porque é um carro que acaba por ser, e nós sabemos que em Portugal os carros, às vezes os carros que muitas vezes são considerados compactos noutros países, em Portugal acabam por ser o carro da família, e aqui vou mostrar esta imagem que se nota bem que a parte tecnológica até sofisticada, e acaba por ser um carro que vai, acho eu, ser um carro elétrico mesmo familiar em Portugal, porque tem espaço e tem uma série de, agora que mostrar a parte funcional, como é que pode ter uma mala maior, e portanto, aqui está, um bom exemplo. Nós andamos sempre aqui a falar de como era importante ter carros com preços mais baixos, democratizar o acesso aos carros elétricos, até porque tem sido muito discutido esta semana pela questão do IUC, que agora vai aumentar muito para os carros antigos, e isso levou aqui uma discussão sobre se devíamos apoiar ou não os carros elétricos, porque são muito caros. Aqui está um passo importante. Este carro tem um preço de entrada de 23 mil euros e 200, salvo erro, com a promessa que para 2025 ainda vai existir uma versão mais acessível com menos autonomia, ali abaixo dos 20 mil euros. Portanto, e é uma marca europeia, é um fabricante europeu que conseguiu fazer isto.
Já agora, uma característica importante é que tem baterias LFP, portanto são as baterias que têm tido bons resultados noutras marcas, e espero que neste também seja
com certeza
uma característica importante de durabilidade.
E isto tem uma consequência que vem, como sempre nestes mercados, que vem além do modelo em si, não é? Que é a pressão sobre a concorrência.
O resto do mercado sobre a concorrência, claro.
Se este carro custa 23 mil euros, será que a Dacia poderá manter o Spring no mesmo preço? Se calhar não pode, não é?
Claro.
Será que, portanto, aqui toda uma consequência que isto vem trazer para o mercado, e portanto isso é importante. muito importante.
Eu acho que finalmente a questão dos preços, e lembraste bem, pode ser realmente um tema para um próximo volto.
Sim.
Esta questão dos preços está a levar uma... aproximam-se grandes novidades e
a própria Citroën diz que este carro já está na paridade com os valores dos veículos a combustão com a mesma
potência.
Exatamente. Que vai sair, e portanto isso é que é importante.
Já existia essa, ao contrário do que muita gente pensa, essa paridade já existia nos segmentos superiores, não é? Se compararmos, sei lá, um Model 3 com um carro a gasolina equivalente, nota-se que o Model 3 é provavelmente até mais acessível com carro a gasolina equivalente ou outros carros, e agora estamos finalmente a chegar a essa paridade de preços no que mais importa, que são nestes carros mais populares. O C3 é um carro extremamente popular na Europa, portanto já era a versão a gasolina, e agora com esta versão elétrica está, como o modelo me dizia, e bem, em paridade de preços é um marco importante. É uma marca importante e atenção, eu confirmei junto da Stellantis que este preço é mesmo o preço de PVP para Portugal. Não é aqueles preços que nos faltou o IVA ou que pronto.
Despesas,
a informação que eu tenho oficial é essa. É que é um preço de entrada, sim. A versão Max, que é mais equipada, vai custar mais caro. Mas estamos a falar de um carro com aquelas características base, a bateria de 44 kW, 300 km de autonomia de WLTP, os 100 kW de potência de carregamento. Aliás, até terá como opcional carregamento AC trifásico de 11 kW. Porque há muitos carros mais caros que não têm.
Sim. E carrega em DC a 80, não é? Tem
eles 100. Portanto, são coisas. Essas características base, core, fundamentais, serão válidas mesmo para um modelo de entrada de gama. Portanto, aqui está um passo importante.
E é um exemplo para dar aos outros. Isso é muito importante.
Sim, se calhar será Citroën.
Felizmente, vêm realmente alguns até ao final do ano já com valores muito interessantes e começam a baixar aqui a média do veículo elétrico. E aquela proposta que tu falaste, Sérgio, para 2025, que é um carro que deverá ter ali à volta de 200 km de autonomia, também faz todo o sentido.
Pois faz.
E salvo erro, é abaixo dos 20 mil que vai ficar.
Sim, 20 mil, pronto.
Está nos 20 mil. Faz todo o sentido para... Porque é que havemos de andar a tantos e tantos que têm o carro só para casa de trabalho e pequenas voltas de fim de semana?
É outro assunto, um dia destes. Qual é a capacidade de bateria certa? É outro tema importante, porque muitos mails chegam-me sobre isso. Que capacidade, as pessoas ainda têm aquela tendência e querem sempre uma bateria enorme e depois chegam à conclusão que afinal, às vezes, não, na realidade, não precisam dela. Mas isso é outro assunto para outro dia.
Eles precisam depois de um segundo carro, mas isso falaremos outro dia. Olha o tempo, tá, Sérgio.
Vá, por mim, acabamos. Até para a semana. Boa tarde.
Ok, até para a semana.
Até para a semana.